minha força. Pela manhã tu tem minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E essa é minha recompensa, esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E não há outro que mereça, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma, tenho meu respirar, tem minha vida, tem minha vida. Minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã meu coração em chamas outra vez.
Thank you. Boa noite, irmãos e irmãs da comunidade Atos. Nós estamos muito felizes de iniciar mais uma celebração ao nosso Deus. E nesse domingo tão especial, domingo de Páscoa, chama a tua família, chama os teus amigos para ir juntinho com você assistir o nosso culto online e que possa ser grande bênção na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você.
E vamos para a palavra do Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e deixe ela aberta em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que essa semana, semana inteira, uma semana muito especial, semana de Páscoa, hoje domingo de Páscoa, tivemos sexta-feira é uma grande bênção. E é importante a gente saber com que a Páscoa está relacionada. E algumas perguntas que nós temos que responder para nos abençoar, tão importantes, é como a Páscoa foi criada, de que forma, qual é o seu propósito, o porquê que nós celebramos. Hoje nós estamos prontos, sei que você está aí na sua casa, tem a ceia, tem o suco de uva, tem o pão, tem a família, tem o cordeiro, né? Para que a gente possa junto ceiar e celebrar nesse domingo de Páscoa tão importante. E da gente entender que em Êxodo capítulo 12, onde você abriu, vai relatar algo poderoso que vai nos abençoar, encher o nosso coração nessa vida. E o contexto é que o povo de Israel, ele estava vivendo em escravidão lá no Egito por causa da desobediência ao Senhor. Então, nesse período que eles estavam vivendo em escravidão, porque desobedeciam às leis de Deus, saiu dos princípios do Senhor, assim também nós hoje. Muitas pessoas, elas vivem em desobediência ao Senhor, fogem dos princípios de Deus, estão longe do Senhor, longe da sua palavra e vivem escravos do pecado. Naquela época, os hebreus estavam escravos no Egito e hoje muitas pessoas vivem escravos do pecado, estão vivendo em escravidão. E da mesma maneira como os hebreus foram libertos do Egito, nós também temos a oportunidade, através de Jesus Cristo, recebermos a libertação dos nossos pecados. Então, Êxodo 12 vai mostrar esse plano de salvação que Deus tem para nós nos dias de hoje, com a Páscoa que foi estabelecida lá naquele tempo. Então, eu quero que você abra aí Êxodo 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele começa dizendo assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão, lá no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, a Páscoa está relacionada, a primeira coisa que a Páscoa está relacionada é com um novo tempo, com uma nova vida. Deus, ele disse para Moisés e para Arão, este será o primeiro mês do ano. É o início de uma nova etapa, é o início de uma nova vida. É o momento onde vocês vão sair da escravidão para a liberdade. E isso representa como se fosse um novo nascimento, uma nova história, algo que poderia, tiraria o povo do Egito da escravidão, colocaria em liberdade. E hoje nós saímos da escravidão do pecado e somos inseridos na liberdade de Cristo Jesus. Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então quero que você entenda, no momento de você participar da ceia, de comer do pão, de beber do suco, pão que é o corpo, o suco, o sangue, o vinho que é o sangue, você é inserido nessa palavra, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo na sua vida. Não importa a forma como você tem vivido até hoje, no momento que você sentar à mesa com o Senhor, participar da ceia, do corpo e do sangue, você sai da escravidão do pecado, você entra em um tempo de liberdade, em uma nova vida, em um novo tempo para você. Creia aí na sua casa e guarde no seu coração. A segunda coisa que a Páscoa está relacionada é que o Cordeiro, ele é para toda a família. Versículo 3, continue me acompanhando na leitura. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O plano de salvação, ele é para toda a família. Eu sei que talvez você olhe aí para quem está em volta de você. Você olha e todas as pessoas já confessaram Jesus como Salvador. Já servem a Deus. Foram resgatados. Isso é uma grande bênção. Mas eu sei que tem muitas famílias, famílias que estão nos assistindo agora, em que há uma, duas, três pessoas que ainda não confessaram Jesus como Salvador. E eu quero que você creia aí na sua casa que o Cordeiro de Deus, ele é para toda a sua família. Não somente para você que já confessou a Jesus, mas para toda a sua família. Que você possa tomar posse da palavra que diz: creia no Senhor Jesus, creia nele e será salvo tu e tua casa. Porque o plano de salvação, o Cordeiro, ele é para alcançar toda a família. Nós lemos no versículo 3, separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. E hoje nós temos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para alcançar a sua família, não somente você. Tome posse dessa palavra, a ceia está relacionada a isso. Terceira coisa que é relacionada à ceia, está no versículo 4, que diz: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Esse é o versículo 4. E o versículo 10, o começo diz assim: não deixem sobrar nada até pela manhã. O cordeiro, a terceira coisa, é que o cordeiro, ele é suficiente. Ele é suficiente para sua família, para sua vida. A vida que Jesus nos prometeu, através do Evangelho de João, é que nós teríamos uma vida, e essa vida ela seria plena. Ela seria completa. Porque nós podemos ir para o Salmo 23, como falamos domingo passado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, porque Ele é completo para a nossa vida. Estar em Jesus, participar do corpo e do sangue, tomar para si o Cordeiro, o sacrifício na cruz, é experimentar essa vida plena, essa vida completa, inteiro, sem faltar nada. Ah, pastor, mas eu não tenho tudo que eu queria. Mas se você tiver Jesus, você tem tudo o que você necessita. Porque Ele é pleno. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele é suficiente para a nossa vida. Creia nisso na sua casa. A vida que Ele te prometeu é uma vida abundante. Vida plena. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Glória a Deus. Aleluia. E a quarta coisa com que a ceia, a Páscoa, ela está relacionada, está no versículo 7, eu quero que você me acompanhe. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. Os homens tinham que pegar esse cordeiro, eles iriam sacrificar. E quando esse sangue fosse derramado, eles iam colocar em um recipiente, em uma tigela. Iam colher aquele sangue. Eles pegariam nessa mesma noite, onde todos estivessem preparados dentro de casa para participar dessa festa da Páscoa, para celebrar esse momento, já estariam todos prontos para ir embora. O chefe da família, o sacerdote do lar, ele pegaria, sua família estaria dentro de casa, ele ia pegar um ramo de uma planta chamada esopo, ele ia pegar, mergulhar naquele sangue e passar e pintar as laterais das portas, a porta da casa e a parte superior. O versículo 11, eu quero que você me acompanhe. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ali, naquele momento, o Senhor instituiu a Páscoa do Senhor. Que não tem nada a ver com o chocolate. Não tem nada. Chocolate é uma delícia, eu amo. Mas não tem nada a ver com chocolate. Não tem nada a ver com o coelho da Páscoa. Tem a ver com o sangue do Cordeiro, derramado por nós, passado sobre a nossa vida, para nos libertar da morte. O versículo 12, a palavra continua dizendo: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Glória a Deus. Aleluia. E hoje também é assim, irmãos. O sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi derramado por nós, é o sangue da nova aliança, o sangue que tira o nosso pecado. Ele é passado sobre a nossa vida. Por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Cordeiro já foi morto. O inocente já pagou a nossa culpa. E isso é tremendo. Para que nós pudéssemos ter vida, Ele se entregou até a morte. Para que a gente possa concluir. Você entendeu que a Páscoa ela está relacionada, que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa está relacionada com uma nova vida, um novo tempo. Está relacionada com a sua família, porque o Cordeiro, ele é para a família. Está relacionada com uma vida plena, porque Jesus, ele é suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. E está relacionado com o sangue, que perdoa o pecado. Isso é Páscoa. Isso é tomar posse. E eu quero que você agora abra lá em Mateus. Passa sua Bíblia para Mateus. Lá no Novo Testamento. Para que a gente possa concluir. A gente possa terminar e possamos participar da ceia do Senhor. A gente possa estar junto. Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26. Versículo 17. Vamos ler um pouquinho aqui. Você entendeu a Páscoa que Deus instituiu. E todo judeu, ele participa desse momento. E com Jesus não foi diferente. Você vai ver como algo tremendo. Versículo 17, Mateus 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Essa mesma Páscoa que nós lemos de Êxodo 12. Jesus estava com os discípulos para participar desse momento, para sentar à mesa, para comer o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento, lembrando da libertação do povo lá da escravidão do Egito, do momento em que Deus livrou eles da escravidão. Jesus, ele responde o seguinte: procurem um certo homem e ele vai mandar dizer o seguinte: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Pula agora para o versículo 26. Enquanto comiam, participavam da Páscoa. Aquela Páscoa que representava a libertação da escravidão do Egito. Uma nova vida, de um novo tempo. Enquanto eles comiam, Jesus, ele tomou o pão. O pão que eles estavam à mesa, o pão que eles estavam compartilhando. Jesus deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Jesus estava começando a revelar para eles que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o cordeiro que havia de ser sacrificado, que havia de derramar o seu sangue, que estava entregando o seu corpo, e ele disse: toma, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, ele pegou o cálice, ele deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Aleluia. No momento em que, eles estavam à mesa participando da Páscoa, lembrando da libertação do Egito, Jesus diz assim: eu quero ensinar algo para vocês. Eu sou o cordeiro que vocês vão sacrificar. E todo aquele que pela fé, não importa o tempo e o lugar onde possa estar vivendo, como nós estamos aqui, como você está na sua casa, onde nós estivéssemos, onde houvesse uma pessoa com fé, tomasse o pão na sua mão, partisse e cresse e dissesse assim: esse é o corpo, eu quero que você tome na sua mão, aí na sua casa, o pão que você tem. Pegasse o pão na mão, com fé que isso é o corpo de Cristo, esse é o Cordeiro de Deus que foi entregue por nossos pecados. E creia em algo, você que está enfermo na sua casa, você que está doente, que passa alguma enfermidade, creia em algo poderoso. O corpo de Jesus, no corpo de Jesus há a cura para todas as enfermidades que hoje estão no mundo, e todas aquelas que vão surgir ainda, através do corpo de Jesus, há essa cura. O sangue, ele nos perdoa do pecado. O corpo, ele nos cura das enfermidades. Eu declaro em nome de Jesus, você na sua casa que está enfermo, ao comer do corpo, você vai ser curado em nome de Jesus. Quero que você pegue, fique de pé no seu lugar. Pegue o pão e vamos consagrar. Pai, no nome de Jesus, eu consagro esse pedaço de pão que está na minha mão, que está na mão de cada pessoa na sua casa nos assistindo. Esse é o teu corpo, Senhor. Esse é o corpo do Senhor, que foi entregue como oferta. E lá Isaías diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53 declara que sobre o teu corpo, Senhor, todas as enfermidades e doenças foram levadas. E através das tuas feridas, nós somos sarados. Que ao comermos desse pão, todas as pessoas sejam curadas. Nenhuma enfermidade vai prevalecer sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Troque com quem está aí na sua casa. Troque o pão. Troque com quem está pertinho de você. Antes de você comer, eu quero que você peça perdão ao Senhor. Eu quero que você peça perdão a Deus. Que você possa cantar esse louvor. Que você possa pedir perdão ao Senhor, ter um tempo de arrependimento, um tempo onde você vai clamar pelo perdão do Senhor. Aleluia.
Sou redimido e os meus pecados tu levaste. Salvou.
Deus, porque todos os dias nós temos pecado contra o Senhor, que ao comermos, Senhor, desse pão, podemos tomar posse do corpo de Jesus. Aleluia, amém. Você pode comer aí no seu lugar. Segure o suco de uva na sua mão. Esse é o sangue do Cordeiro, para perdão dos pecados. Consagro em nome de Jesus. A partir de agora, Ele é o sangue de Jesus. E fazemos isso em memória do Senhor, do sacrifício na cruz. E esse sangue, Ele cobre a nossa culpa, nos faz inocente, não pelas nossas atitudes, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Você pode tomar. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada família, eu abençoo cada pessoa que está nos assistindo, cada um, Senhor, que está aqui como equipe hoje. Abençoo onde estiver uma pessoa ouvindo, que a Tua mão esteja sobre ele, que a Tua bênção esteja sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu sangue cubra e proteja, Deus. Cremos em o nome de Jesus. Cremos, Senhor, na Tua proteção, na Tua provisão, na Tua cura. Cremos, Senhor, que Tu estás, Deus, derramando sobre a nossa vida. O Senhor está derramando sobre nós a Tua bênção, a Tua vida. Uma vida plena. Em o nome do Senhor Jesus, cremos, Pai, no Cordeiro de Deus, que perdoou o nosso pecado e nos deu vida, vida abundante e vida eterna. Em o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Dê um abraço em quem está do seu lado, quem está pertinho de você. Abençoe todas as pessoas que estão aí com você na sua casa, na sua sala, todos os seus familiares. Não deixe nenhum, dá um abraço apertado, dá um beijo e diz para ele: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Louvado seja Deus por esse momento tão especial, tão precioso. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco durante esse tempo. Louvado seja Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, aquilo que nós temos declarado todo culto, todos os domingos. Que o Senhor faça uma cerca de proteção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre tudo que você possui. E o tempo de crise não vai chegar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz, em nome do Senhor Jesus, uma ótima semana a todos.